بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اجتمع جمع أولى صبري كنيسندو ميتودولوجيا دو السلف إي Vamos entrar no terceiro princípio do manhaj do Salaf. Terceiro princípio do manhaj do Salaf. Yani mencionamos anteriormente que a salafia, yani a metodologia do Salaf, tem três princípios ou fundamentos. Dentre eles, temos que yani aperfeiçoar a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, aperfeiçoar o tawhid. E mencionamos depois, a seguir desse princípio, mencionamos yani, ouvir e obedecer aqueles que têm autoridade sobre nós, yani, ulat al-umur, e a não revolta contra os governantes. E neste tópico de hoje vamos falar sobre al-hadr min al-bid'i wal-mubtadi'in, yani, a advertência contra as inovações e os inovadores. Portanto, esse é o terceiro princípio do madhhab dos salaf. Quer dizer que a salafia é baseada, yani quando temos princípios, quer dizer que a ausência de um princípio torna yani, a pessoa contrária ao manhaj dos salaf. Aquele que contrariar um desses princípios, então contrariou a metodologia dos salaf, que é a metodologia dos sahaba, ridwanullah alayhim. Portanto, yani, se alguém diz que é salaf e não obedece os governantes, então esse indivíduo é mentiroso na sua afirmação ou na sua atribuição à salafia. Ou aquele que diz que é salaf e não aperfeiçoa o tawhid, não aperfeiçoa a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, então esse está a mentir quando diz que é salaf. Assim como aquele que não faz advertência contra as inovações e contra os inovadores, então esse não faz parte da metodologia dos salaf. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou-nos yani, um asl. E como dissemos, esses todos os princípios, a gente menciona a hadith e versículos do Alcorão. Portanto, não são coisas inventadas pelos sábios, mas sim são coisas mustambat, yani, deduzidas dos textos do Alcorão e da Sunna. Portanto, esses princípios são contrários aos princípios de outras yani, seitas desviadas, como é o caso de Ikhwan al-Muslimin. Se você for a ver os princípios de Ikhwan al-Muslimin, se não estou a erro, 10 princípios, vai ver todos eles são contrários ao Corão e à Sunna, e não tem nenhum, yani, não tem nenhum delil. Al-Wala ou al-Bara, dentre eles, eles falam al-Wala ou al-Bara com base no, yani, no grupo deles. Eles associam-se e desassociam-se com base no grupo deles. E assim por diante. Ele tem yani, várias balalat. Al-Muhim, nós estamos aqui com o nosso terceiro princípio ou fundamento do manhaj do Salaf, que é al-hadr min al-bid'i wal-mubtadi'in. Yani, fazer advertência contra as inovações e os inovadores. Esse é um princípio bastante yani, importante, pois é o princípio que diferencia os ahl-sunnah dos Ahl Bida. Pois, yani, alguns Ahl Bida podem se enquadrar nos dois primeiros princípios. Podem, mashallah, aperfeiçoar o Tawhid, falarem do Tawhid, falarem da obediência dos governantes, mas quando chega para falar de Ahl Bida, eles ficam calados e dizem: não, isto divide a uma. Isto é fazer riba, é caluniar as pessoas. Então, nesse princípio, você consegue distinguir quem é Ahl-Sunnah, quem segue o manhaj de Ahl-Sunnah e quem segue o manhaj do Ahl-Bidah. Portanto, fazer advertências contra inovações e os inovadores é uma obrigação de todo muçulmano que queira seguir a Sunnah. Taib, alguém pode perguntar qual é a evidência disso? Taib, nós temos evidência. O Sheikh mencionou aqui hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa iyyakum wa muhdathatil umur, فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يعني نشتي حديث موشترنوش كي دبمج منترنوش كوتلوزوش اي ديستانتيش داز انوفاسونش إذا كيش كي براتيكو انساج انوفاسونش. النبي صلى الله عليه وسلم ديس وإياكم ومحدثات الأمور. يعني أكوتلايفوش أو كويدادو كو أوز أسونتوز إنفنتادوش. يعني إنفنتادوز نا ريليجيون. Qualquer assunto inventado na religião é bidá. Por mais que você ache que isso é correto, ou por mais que você ache que é algo, yani, é algo hassan, algo bom, enquanto for algo inventado na religião, então isso é uma perdição, é uma inovação. Seja lá qual for, seja inovações na adoração ou no dhikr, e assim por diante. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou tudo que nós precisamos. Portanto, não existe algo bom, yani, não existe algo bom, la khaira illa bayyanahu. Yani, não existe bem, algo que é bom, excepto que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos sobre isso. E não existe mal, wala sharra illa hadharana minha. Yani, e não existe mal, excepto que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos advertiu contra isso. Portanto, a religião está clara, não precisamos de acréscimos ou diminuições. E o profeta nesse hadith diz o quê? وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَ. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as inovações na religião, yani, assuntos inventados na religião, é uma inovação. Depois diz o quê? فَإِنَّهَا ضَلَالَ, yani, é perdição. Todo aquele que inova algo na religião, está a inovar algo na religião, a colocar uma perdição para as pessoas. Portanto, todo aquele que inventa bida ou que pratica bida, então essa pessoa está numa perdição. Se a pessoa está numa perdição, então quer dizer que qual será o fim dessa pessoa? O profeta sallallahu alaihi wasallam, num outro hadith, fez, yani, desenhou no chão uma reta, yani, uma linha reta, depois linhas nos lados. E disse: "Hada siratullah al-mustaqim." Yani, diz que este aqui é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, firme. E diz que existem vários outros caminhos, em todos esses caminhos existe um chamador para esses caminhos. Yani, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou de du'a abwabul jahannam, chamadores para as portas do inferno. Portanto, aquele que não segue o caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, segue inovações, então esse indivíduo está perdido. Acabará onde? Acabará no Jahannam. Pois a verdade só é única. E voltando para o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالِ. Acautelai-vos. Ou, yani, mantenham-se atentos contra as inovações da religião. فَإِنَّهَا ضَلَالَ. Pois, na verdade, são uma perdição. E esta frase aqui, que o profeta diz فَإِنَّهَا ضَلَال, mostra de que não existe o que as pessoas chamam de bid'a hasan. Existem inovadores dizem o quê? Dizem, yani, existem coisas boas que a gente inventa na religião. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, num outro hadith, numa outra, yani, versão do hadith, diz وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ bid'ah وَكُلَّ bid'atin ضَلَالَ. Quer dizer que toda coisa inventada na religião é perdição. A palavra toda é geral. Não há aqui espaço para inovações boas. Portanto, todo aquele que pratica algo na religião que não tenha base, yani, nem no Alcorão, ou nem na Sunna, ou na biografia dos Sahabas, então isso quer dizer que a pessoa inventou algo na religião. E aquele que inventa algo na religião é como se tivesse a elevar a si próprio ao estatuto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é que faz legislações. Pois você, quando inventa algo na religião, você está a se colocar como se fosse legislador. Yani, você está a colocar-se ao ponto de igualar a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é uma das piores perdições, em que a pessoa inventa algo na religião. طيب فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم. O profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu essas palavras, estava a advertir aos seus companheiros, e é uma advertência para qualquer um que faz parte do Islã. Hoje, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava para os seus companheiros é geral para todo muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فمن أدرك ذلك منكم, aquele dentre vós que encontrar essas inovações, فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Portanto, aquele dentre vós que viver no tempo em que existirão inovações na religião, então que se apegue à minha sunna. Que se apegue à minha sunna. E a sunna, como o Sábio menciona, a sunna é tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, fez ou foi feito na sua frente e ele não repudiou. Portanto, isso é sunna. A sunna é al-qawl, a qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam, os desejos do profeta sallallahu alaihi wasallam, af'aluhu, as suas práticas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, assim como o que foi feito na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele não repudiou. Isso chama-se sunna. Tudo isso é sunna. O profeta diz: "Fa'alayhi bi sunnati." Então essa pessoa que viver no tempo de inovações deve apegar-se à minha sunna. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. E a sunna dos meus sucessores bem guiados, que é Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullah alayhim. Esses é que são Khulafa ar-Rashidin. Portanto, tudo que esses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam praticaram, então isso é sunna. É sunna, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse às pessoas para seguirem o que os seus sucessores fizeram. Pois, os sahabas, principalmente os khulafa, que é Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiallahu anhum, não inventaram nada na religião. Eles deram continuidade da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é nossa obrigação olhar para eles como um modo ou um exemplo na religião. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Waddu 'alayha bin nawajib." Apeguem-se a essa sunna como se estivessem a morder algo, Isso aí chama-se kinaya. É como se o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse dizendo que apeguem-se à minha sunna como se vocês estivessem a morder os vossos dentes molares, para mostrar o quanto devemos nos apegar à sunna dele. Pois os sábios que interpretaram esse hadith disseram que quando você põe uma coisa nos dentes molares, dificilmente tira. Por exemplo, se alguém leva um pau, por exemplo, e morde com os seus dentes molares, fica tão fixo nos seus dentes que torna-se difícil de remover, caso ele aperte com isso com força. Então, é dessa forma que devemos nos apertar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E mais à frente, Sheikh Omar Bazmul diz: "Bal al-ishtighal 'indahum bir-radd al-bid'ah." O Sheikh mais à frente diz que ocupar-se na refutação das inovações, mais à frente diz: "Wa astar al-mubtadi'in min al-a'mal as-salihah al-muta'addiya khayr min al-ishtighal bin-nawafil 'al-ibadat ghayr al-muta'addiya." Isso quer dizer que os salaf eram da opinião de que a pessoa manter-se ocupado em refutar ou repudiar inovações e os inovadores é melhor do que a pessoa que fica fazendo ações facultativas cujos os benefícios voltam somente para si. Pois, quando a pessoa faz advertência ou refutações da vida, a pessoa está a favorecer a uma completa. Você, quando faz advertência contra a vida, você está a proteger uma contra essa vida. Então, o benefício disso é melhor do que você ficar na mesquita fazendo orações facultativas, pois o benefício da oração facultativa volta somente a ti. Yani, quem colhe os frutos dessa ação facultativa somente é você que fez isso. Agora, quanto a refutar inovadores, você está a tirar os muçulmanos do desvio desse inovador. Ou, se você faz advertência contra inovadores, você está. Isso os sábios chamam de Nasiha li'ammati al-Muslimin. Yani, Nasiha li'ammati al-Muslimin. Esse é um favor ou uma caridade que você está a fazer aos leigos dentre os muçulmanos. Você, quando adverte eles contra um inovador ou contra uma inovação, você está a dar a eles uma caridade. Está a fazer algo benéfico para eles. Pois, se você não fazer essa advertência e eles praticarem isso, então, vamos supor que um lugar onde tem 50 pessoas e começam a ouvir inovações e começam a praticar inovações. Uma inovação afeta esses todos 50. Mas se você fazer a advertência contra essa inovação e eles manterem-se distante disso, então você ganhará a recompensa desses todos. Pois o bem que você está a fazer, que é refutar inovadores, é um bem que não só volta para ti, mas também volta para várias outras pessoas. Portanto, esse mostra a importância de fazer refutações ou advertência contra as inovações na religião e contra aqueles que fazem inovações também na religião. E muitas pessoas dizem: vocês não têm nada para fazer, somente estão a falar de pessoas, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eles dizem: vocês, esse é o vosso tempo, vocês passam a falar de pessoas. Nós dissemos: não, estamos a seguir o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: iyyakum wa muhdathat al-umur, acautelai-vos, mantenham-se atentos contra as inovações. Portanto, você, quando faz advertência contra inovações, você está a fazer um bem para os muçulmanos. É o exemplo daquele, por exemplo, que vamos supor que no, na, a pessoa está a andar à noite e no meio do caminho tem um buraco. E eu conheço que nesse caminho tem um buraco. Se eu não advertir as pessoas contra, não chamar a atenção às pessoas contra a existência desse buraco, quantas pessoas irão de entrar nesse buraco? Numa noite escura, as pessoas estão a andar, à frente tem um buraco, as pessoas não sabem. E as pessoas vão andando para esse caminho. Se você, que conhece a existência desse buraco, não chamar atenção às pessoas sobre esse buraco, quantas pessoas irão cair nesse buraco? E se você chamar atenção sobre esse buraco e as pessoas mudarem de direção, irem para outro caminho que não é, que não haja buraco, você diz: não use esse caminho, pois tem uma cova no, ou tem um buraco onde as pessoas podem cair, vão no caminho X. Quão bem você estará a fazer para essas pessoas? Então, o que fará de falar de inovadores na religião e advertir contra inovações? Sem dúvida que isso é melhor do que a pessoa que adverte as pessoas sobre a existência de algum obstáculo no caminho. E Ahl-Bida tem este. Eles entram, chegam com shubhat, equívocos, dizem que falar de pessoas, falar de pessoas, de uma forma geral, é calúnia. E os sábios, Ahl-Sunnah, os muhaddithun, são da opinião de que calúnia, não existe calúnia quando você fala de Ahl-Bida. Você, quando fala de Ahl-Bida, la ghiba, fil mubtadi'a. Você, quando fala dos inovadores, isso não é calúnia, pois isso é nasiha. Você está fazendo nasiha para esta pessoa, que é inovadora, assim como está fazendo nasiha, está a aconselhar aos muçulmanos de uma forma geral. Portanto, isso não constitui calúnia. E Imam An-Nawawi, rahimahullah, Al-Hafiz An-Nawawi, o autor de Arba'in An-Nawawi, no seu livro, Riyad As-Salihin, que muitos hoje conhecem, se vocês forem a voltar, tem um capítulo que ele escreveu, Babu Riba, e ele menciona, em circunstâncias em que falar de pessoas não constitui calúnia. Aquele que quiser pode voltar para esse livro, Riyad As-Salihin, irá de encontrar, caso tenha uma, tradução confiável, pois muitos tradutores têm ahuá, yani têm inovações, têm desejo de fazer mudanças em textos. Al-Muhim é que Imam Nawawi mencionou no Riyadhus Salihin, no capítulo que fala sobre riba, calúnia, algumas circunstâncias em que falar de indivíduos não constitui calúnia. E Ahl Bida, eles vêm para pessoas desatentas que não conhecem esses princípios, dizem: esses fulanos passam a vida a falar de pessoas, estão a caluniar. Yani, aparentemente, a palavra dessa pessoa é correta para aquele que não conhece yani, outros princípios. Pois a base é que falar de pessoas yani, é calúnia. Mas existem exceções. E dentre essas exceções é quando a pessoa faz advertência contra indivíduos inovadores. Imam Nawawi, rahimahullah, mencionou vários ahadith que mostram que falar de yani, indivíduos em determinada circunstância não constitui calúnia. E, subhanallah, é que muitos desses indivíduos, eles apegam-se ao Riyad Salihin, mas lêem Riyad Salihin, quando chega essa página onde fala de yani, al-ghiba al-mubah, yani, a calúnia permitida, eles saltam de página, nunca lêem isso. Não, nunca lêem isso às pessoas. Pois isso irá de desmascarar esses inovadores. Razão pela qual eles lêem Riyad Salihin alguns capítulos. Não vai encontrar eles a lerem todo o Riyad Salihin. Porque o Riyad Salihin, por si só, é uma evidência contra eles. Razão pela qual devemos manter-nos atentos. E não aceitar palavras, excepto, caso tenha base no Alcorão e na Sunna. Portanto, a metodologia dos Salaf é fazer advertência contra as inovações e aqueles que fazem inovações. E o Sheikh mais à frente mencionou uma passagem. قيل لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. سبحان الله. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. إمام أحمد يكون يسيدكم سند إمام أهل السنة والجماعة. Foi perguntado, Ar-rajulu yasumu wa yusalli, yani, a pessoa que faz jejum, yani que jejua e faz orações, wa ya'takif, ahabbu ilayk, ou yatakallam fi ahl al-bid'ah. Qual, yani, quer dizer, yani, para ti, ya Imam Ahmad, quem é melhor? A pessoa que jejua, faz orações, yani, facultativas, estudo, yani, facultativa, nawafil, ويعتكف يعني فاش يعني اعتكاف اي ميور para ti do que yani qual é melhor yani de uma forma geral o texto quer dizer qual é melhor para ti a pessoa que faz orações facultativas ou jejum facultativo e faz اعتكاف ou a pessoa que fala ou adverte contra os ahl bida yani pessoas de inovações. Imam Ahmad respondeu فقال اذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسي. إمام أحمد ديس يعني كازو إلي ججوي يعني ججون فاكولتاتيفو يفاس ورسون فاكولتاتيفا يفاس تنبيه ويعتكف إسو سومنتي برا إلي يعني كيرزكي وبنفيسيو سومنتي فولتا برا طلب صوة. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين يعني كازو أبصوة فالدي Ahl Bida, yani, fala de, e faz advertências contra yani, os inovadores. Disse isso é para os muçulmanos, yani, isso beneficia os muçulmanos. Quer dizer, você quando faz advertência contra inovadores, você está fazendo um benefício para os muçulmanos. Depois, mais à frente diz: Hada afdal. Isto é melhor. Quer dizer que o melhor. Yani, se temos duas pessoas, a pessoa que passa o tempo na adoração facultativa e a pessoa que fala contra inovações e inovadores, Imam Ahmad diz, aquele que passa o tempo a falar de inovadores é melhor do que aquele que passa o tempo a fazer yani, ações facultativas, pois o benefício daquele que faz ações facultativas volta somente a si mesmo. Se você faz um jejum facultativo, o jejum volta para ti mesmo, yani, o benefício do jejum é somente para ti. Mas caso você faça advertência contra um fulano, você diz, por exemplo, fulano, ya ayuha an-nas la tajlisu inda fulano, li'annahu mubtadi'. Você fala, diz às pessoas, não sentem com fulano, pois ele é um inovador. Você está fazendo um bem para essas pessoas, pois se eles sentarem com essa pessoa, irão se desviar. E quando se desviarem, entrarão no inferno. Então, é como se estivesse a salvando essas pessoas do inferno. É como se estivesse a salvando essas pessoas do inferno. Como mencionei no do exemplo do obstáculo no caminho. E mais à frente, o Sheikh menciona: قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله إنما أمرنا باتباع nesta passagem vou tentar aqui resumir o máximo possível, pois o tempo já não nos permite. Ala kul hal, ele diz que nós fomos ordenados a seguir e fomos encorajados a isso, a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, ittiba. ونهينا عن ابتداع وزجرنا عنه fomos proibidos de inovar coisas na religião e fomos chamados de atenção contra isso, contra as inovações. Depois ele diz mais à frente uma palavra muito bonita: وشيار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. Ele diz que dentre os sinais de Ahli Sunnah é que eles seguem os Salaf Salih, os predecessores piedosos, que são o Profeta sallallahu alaihi wasallam, os seus companheiros e os tabi'in. Estes é que são os Salaf Salih. Então, dentre os sinais de Ahli Sunnah é que eles seguem os Salaf Salih. E ele diz mais à frente: وَتَرْكِهِمْ كُلُّ مَا هُوَ مُبْتَدِعْ وَمُحْدَثْ. E eles abandonam tudo aquilo que é inovado e inventado na religião. Portanto, o sinal de Ahl Sunnah é que eles seguem o Salaf Salih e abandonam tudo que foi inventado, inovado ou inventado na religião. Depois, o Sheikh menciona aqui, irei parar neste parágrafo, onde o Sheikh diz: Qala qawwam sunna al-Asbahani, Imam Asbahani, rahimahullah, disse: Wa yambaghi lil-mar an yahdhara muhdathat al-umur. É obrigação da pessoa manter-se cauteloso contra as inovações ou contra os assuntos inventados na religião. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ. Pois, na verdade, tudo aquilo que é inovado, tudo aquilo que é inventado, é uma inovação. وَالسُّنَّةِ إِنَّمَا إِيَ تَصْدِيقِ الْأَثَارِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Diz que, na verdade, a sunna é somente تَصْدِيقِ الْأَثَارِ, acreditar nas narrações, nos hadith que são narrados a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa tark mu'aradatuha, e abandonar, contrariar isso, bi kayf wa lima, dizendo como e porquê. Existem pessoas que, quando você menciona a eles um hadith, eles começam, trazem perguntas: porquê, lima, como, porquê. Ahl al-Bidah tem esse princípio. Toda vez que você traz ele um hadith, ele começa a fazer-te interrogações. Por que que isso deve ser assim e não deve ser assim? Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, os seguidores de Salaf al-Salih, tudo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles dizem sami'na wa ata'na. Quer dizer, tudo aquilo que é autenticamente relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós ouvimos e obedecemos, sem questionar. Essa é a obrigação do muçulmano, verdadeiro, na sua atribuição a Ahl Sunnah. Tudo aquilo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, você deve dizer: ouvi e obedeço. e não fazer interrogações. Porque isto, porque aquilo, como fazem muitos indivíduos. E isso, essas interrogações que as pessoas fazem, é sinal de que no coração dele tem algo que não está satisfeito. Pois, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo aquilo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que tem um coração puro, enquadra-se tudo no coração dele. Não fica nenhuma, não resta nenhuma dúvida. Pois ele sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا يعني que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fala senão com base na revelação. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fala senão com base na revelação. Portanto, aquele que tem um coração puro, tudo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: ouvi e obedeço. E não começa a colocar no seu coração perguntas porquê ou detestar aquilo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos parar por aqui, com esperança de inshallah ta'ala voltamos numa próxima oportunidade, ou falamos deste assunto numa outra oportunidade. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.